Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será Lula e a corrupção militar. Eu não vou. Essa aula de hoje não está baseada em nenhum livro, em nenhum texto, e sim em algumas publicações que eu venho fazendo no meu Facebook pessoal. Algumas ideias e textos que eu tenho compartilhado da página do Facebook da minha amiga Priscila Garcia, que tem sempre uma mente bastante acutilante e vem, ao longo dos anos, fazendo uma análise sobre a situação política brasileira diariamente, mostrando fatos realmente impressionantes. A Priscila acompanha, de fato, a situação política nacional com exposições muito assertivas. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar aqui é o seguinte: o tema hoje é Lula e a corrupção militar, né? Bem, eu quero começar com uma questão aqui, sobre a qual eu fiz um post no Facebook há um tempo atrás. Quando a Marina Silva, há poucas semanas atrás, a Marina Silva, junto com o Ibama, eles proibiram a Petrobras de iniciar uma pesquisa para exploração de petróleo perto no norte do Brasil, sob o argumento de que aquilo ali impactaria na floresta amazônica. Isso é uma mentira descarada, né? Esse é o primeiro ponto. Já existem empresas que estão explorando ali, naquela região, e a licença que a Petrobras pediu não era para exploração, era para início de pesquisa. É preciso entender o seguinte: a Petrobras, quando ela foi criada no governo do Getúlio, os militares foram contra a criação da Petrobras, grande parte deles, já naquela altura, né? Ora, se a gente pensar em Petrobras como uma empresa de petróleo, nós não vamos entender o cerne da questão. A Petrobras não é somente petróleo, né? Petróleo é energia. Então, veja, o mundo está fazendo uma transição energética. O mundo ainda para energias limpas e renováveis, né? O petróleo ainda é a grande máquina energética que move o mundo. Inclusivamente, a transição para energias renováveis ainda é feita com base no petróleo, né? Bem, então essa transição ela vai levar pelo menos uns 100 anos. Pelo menos. Porque o mundo inteiro necessita do petróleo enquanto matriz energética. Ora, a proibição da Marina Silva é a Marina Silva. Olha que eu critiquei muito o Lula, hein? Critiquei e critico naquilo que tiver de ruim, né? Agora, a Marina Silva é ela e não o Lula que pertence ao Clube de Roma, assim como o Fernando Henrique Cardoso. O que é o Clube de Roma? O Clube de Roma é exatamente a grande elite internacional que tem um projeto de subserviência das nações que eles chamam de terceiro mundo, ou seja, todas as nações que estão abaixo do Equador, né? E todas as nações que estão na Ásia. Pronto. Aquilo que não tiver uma característica eurocêntrica, ou seja, Europa e América do Norte, Canadá, que está ligado à Inglaterra, são considerados nações menores e que devem subserviência a esse modelo anglo-saxão de mundo. Então, o Clube de Roma tem a finalidade precípua de manter os interesses europeus e americanos. E quando a gente pensa em interesses europeus, se a gente for analisar em termos de gráfico, A Europa ainda é o maior mercado comercial e financeiro do mundo, não é os Estados Unidos, ao contrário do que a gente pensa. E não é também a China, é a Europa, né? Portanto, tem muito peso o que o europeu pretende, né? Bem, a Europa não tem petróleo, né? Os Estados Unidos têm pouco petróleo. O resto do petróleo do mundo não está nesse eixo. Os Estados Unidos foram fazendo todas as guerras do mundo para manter o seu PIB em cima da conquista de petróleo. Ele invade países sob a premissa de estar ampliando as democracias do mundo, né? Bem, então isso é um ponto que é preciso entender. Petróleo, extração de petróleo, não é só petróleo. Petróleo é energia. E é essa energia que move o mundo, que toca as fábricas, que toca os carros, que move os aviões, que dá combustível para os navios, né? Que mantém as indústrias funcionando e vai por aí afora. O Brasil tem um grande parque de águas, que foi quase todo ele privatizado, né? Então, o Brasil tem energia limpa? Tem. Essa energia limpa poderia vir através do sol. E ela poderia vir através do hidrogênio e ela pode vir através das águas. É preciso fazer uma transição do modelo. Então, quando a Marina Silva proíbe que a Petrobras faça pesquisa, e não, é mentira, no campo de petróleo, é mentira que aquilo afete diretamente a Amazônia, porque está a muitos quilômetros da foz do rio Amazonas, muitos quilômetros. E a extração de petróleo não é poluente. E o petróleo que vai se tirar ali é um petróleo de águas profundas, não é? Ao que tudo indica, a bacia de petróleo que existe ali é infinitas vezes superior ao pré-sal. Então, quando o próprio governo brasileiro, sob a mão do Clube de Roma, comandado pela Marina Silva, proíbe o próprio país de explorar petróleo no seu próprio território, isso nunca se viu. É preciso entender que isso nunca se viu na história brasileira. Então, o que que o miliciano bandido fez juntamente com os militares? Porque o miliciano é um preposto dos militares. Os militares brasileiros, volto a dizer, sobretudo os militares do Partido Militar. É uma escumalha corrupta, apátrida, que não tem nenhum projeto de nação e nunca teve. Eles têm ódio do Brasil. Ódio. Eles sempre trabalharam contra a industrialização brasileira. Eles sempre trabalharam contra a modernização do Brasil. É preciso entender na mão de quem o Brasil ficou esses 4 anos, os 6 anos, junto com o governo do Michel Temer. Porque desde a deposição do golpe da Dilma Rousseff, nós somos metidos num golpe militar, numa outra modelagem de golpe, porque não é um golpe com tanque. Não precisa mais de botar tanque em rua. Isso é uma coisa ultrapassada. Bem, voltando aqui para finalizar a questão do petróleo. Os militares, aliás, o Michel Temer, começou o processo de entregar o Brasil. A Dilma, quando dolarizou a economia, parte da economia do petróleo, já vinha seguindo uma agenda. Que agenda é essa? Não é a agenda que favorece os interesses nacionais. Por quê? Porque desde que o Brasil foi redemocratizado, exceto o governo do Sarney, todos os governos posteriores tiveram ministros da Fazenda e da Economia que eram banqueiros. Todos eles obedientes ao Clube de Roma, que apregou o quê? Que o Brasil continue sendo um país exportador de commodities. Ou seja, o Brasil não precisa de nenhum tipo de industrialização. Aliás, é proibido que existe esse tipo de projeto. O Brasil tem que continuar sendo refém dos interesses europeus e dos interesses americanos. Esse é o ponto. Bem, então essa gente entregou a Petrobras, entregou o pré-sal. É difícil reverter esse cenário. Agora achou-se um outro grande polo que não foi o que foi entregue. Não é? Bem, isso é um ponto. O Brasil vendeu refinarias. E o Brasil precisa de refinarias, caros alunos e ouvintes. O governo do bandido miliciano e da milicada sórdida e da banca, que são esses interesses transnacionais, meteram goela abaixo, via propaganda urdida em grande medida pela Globo, que era preciso vender as refinarias. A da Bahia, por exemplo, foi vendida aos árabes. Lembra agora, lembra das joias que a ex-primeira-dama recebeu da Arábia Saudita? E que o Bolsonaro também recebeu? Em razão da venda da refinaria da Bahia para os árabes? Então a refinaria agora é deles. Esse infeliz país entregou as refinarias e vende o petróleo bruto. Depois, ele recompra, o Brasil recompra o petróleo refinado. Então, ele extrai o petróleo bruto e recompra depois o petróleo refinado. Isso dá lucros astronômicos aos consórcios globalistas, sejam eles quais forem. E agora, o Lula quer vender mais petróleo, quer recuperar e reconstruir refinaria, e existe uma propaganda imensa para impedir esse tipo de coisa, inclusive de dentro do próprio governo do Lula. Porque a Marina Silva, ao contrário do que todo mundo pensa, a Marina Silva não defende nenhum modelo sustentável de economia. Marina Silva é um engodo enquanto figura pública. Ela tem que sair do governo. Essa mulher defende claramente interesses transnacionais. Todo o discurso verde dela é somente isso. É um discurso envelopado para boi dormir. Ora, então, evidentemente, não existe interesse internacional dos grandes conglomerados que o Brasil tenha petróleo, que o Brasil tenha refinaria, que o Brasil tenha autonomia nacional em combustíveis e que o Brasil tenha autonomia em reserva estratégica energética, para ele poder fazer uma transição. Isso nos dá uma ideia do problema. Agora eu quero saltar e ir para um outro assunto, que ainda está ligado ao petróleo, e esse problema é financeiro. Essa milicada sórdida, quando o miliciano era presidente, diz que rompeu com a Venezuela. E agora o Lula trouxe o Maduro. Eu não vou entrar no detalhe daquela patifaria do Lula dizer que a Venezuela não é uma ditadura. Isso é uma patifaria, a Venezuela é uma ditadura, sem sombra de dúvidas, e evidentemente o Lula às vezes fala idiotices imensas e era melhor ele ficar calado, né? Porque uma coisa, os Estados Unidos estão negociando com a Venezuela. O Lula recebeu Maduro e Maduro foi recebido seguindo as regras da diplomacia brasileira secular, que foi instaurada pelo Barão do Rio Branco no século XVIII, XIX, que tem uma característica, a neutralidade política. Ou seja, a diplomacia brasileira desde o século XIX, desde a época do Império, e aliás, desde a época de Portugal, que o Brasil herdou essa neutralidade política, essa forma de negociação, ele herdou da coroa portuguesa. Independentemente do regime, você faz negócio com o país. Você não faz negócio com o regime. Então, independentemente do sujeito ser um ditador ou não, o Brasil tem negócio com o Estado. É de Estado para Estado, não é com o regime político, né? Então o Maduro é recebido aqui na condição de chefe de Estado. E o Lula poderia ter ficado calado, Porque ele está certo. Ele está defendendo os interesses do Brasil. E qual é o interesse do Brasil em negociar com a Venezuela? Que está aqui do lado. Ele não precisava de ter feito um elogio à ditadura venezuelana. Isso aí é outro ponto que a gente, evidentemente, não tem como concordar com uma pataquada dessa e nem que passar panos à manga. Não é? Agora, a falsa direita entrou em surto quando Lula trouxe o Maduro, sobre o critério de que você não pode negociar com ditadura. Bem, esse critério é mentiroso, porque se a gente for seguir o critério de que o Brasil não deve negociar com ditaduras, então, só para citar alguns exemplos, a China, a Arábia Saudita, que comprou a refinaria da Bahia, a Hungria e a Rússia, por exemplo, a Bielorrússia, devem ser excluídas do PIB nacional. Porque o Brasil tem embaixadas praticamente no mundo todo. Né? Então, se o país, se o Estado romper, né, seguir a falsa regra diplomática que os militares resolveram inventar, ou seja, o país não negocia com ditadura, então como é que fica o PIB nacional? Porque esses países todos, né, são parceiros comerciais do Brasil. São Paulo agora já começou com o Dória, né? E agora com o miliciano que está lá, o Tarcísio, que é um outro miliciano carioca, que vai destruir São Paulo, provavelmente ele não deve conseguir destruir São Paulo, porque São Paulo tem uma organização muito forte, chamada Fiesp. Aqueles bandidos da Fiesp, quando eles estiverem achando que o governador da falsa direita vai dar muito problema para um dos negócios deles, eles dão um jeito de fazer o miliciano ficar quietinho. Diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro, porque a Firjan, no Rio de Janeiro, não dá conta de ter a força da Fiesp. Né? E deveria. Mas, então, eles pularam para São Paulo, achando que eles vão conseguir fazer em São Paulo o que eles fizeram no Rio de Janeiro. No meu entendimento, não vão, porque São Paulo tem uma outra configuração. Mas a ver como é que se desenrola. Então, voltando, o miliciano carioca, que hoje é o governador de São Paulo, ele continua negociando largamente com a Arábia Saudita, vendendo tudo de São Paulo para a Arábia Saudita. Uai, mas aquilo é uma ditadura. Então, vamos ver a realidade do mundo. Segundo a Freedom House, que é uma organização teoricamente de direita, né? O mundo atual tem 49 ditaduras. Então, elas estão distribuídas da seguinte forma. Tem 18 na África subsaariana, 12 no Oriente Médio e Norte da África, 8 na Ásia e no Pacífico, 7 na Eurásia, 3 nas Américas e 1 na Europa. O Brasil tem comércio com quase todo mundo. Por que que ele não pode falar com a Venezuela? Aí, assim, quais são algumas características gerais das ditaduras? Aqui, vou dar algumas características. Características essas, estranhas, tá? Porque isso aqui não é o que caracteriza uma ditadura. Mas, via de regra, existem 5 pontos. Primeiro, violência e controle intenso do Estado para com os cidadãos. Bom, é preciso entender o que a gente está chamando de violência e controle do Estado. A Noruega tem um enorme controle do Estado sobre os cidadãos. Enorme. E ela aplica um tipo de violência sobre o cidadão que não é aquela violência explícita de matar o cidadão. É um outro tipo. É uma violência silenciosa, mas que interfere dentro das famílias diretamente. Né? A tal ponto que se o filho chegar numa delegacia e denunciar o pai, porque ele, filho, queria ver um canal de televisão e o pai estava vendo outro canal, e o pai não deixa o filho ver o canal que ele quer, o pai é preso. Porque a criança tem direito sobre o adulto. Essa é a razão pela qual os europeus não estão querendo ter filho mais. É o modelo de comunidade europeia que foi extraído do nazismo, porque o nazismo acabou? Acabou. Ele foi eliminado na Segunda Guerra. O nazismo alemão. Mas o modelo de nazismo que tinha sido elaborado no Terceiro Reich para quando a Alemanha dominasse a Europa inteira, foi ele que foi implementado na comunidade europeia. Aonde você vai gerando um grau de controle cada vez maior. E quem é que controla? É o Estado. E o Estado obedece aos interesses de grandes corporações, que hoje estão sediadas em Bruxelas. Bruxelas é a grande voz, que é a sede da comunidade europeia. Então vamos lá. Algumas características gerais das ditaduras são violência e controle intenso do Estado, censura e fim das liberdades civis. O que é liberdade civil? Porque se você não pode, como chefe, como dono da sua casa, chefe da sua família, mandar na educação do seu próprio filho, você tem liberdade civil aonde? Você está sob censura ou não está? Então, censura não é só visto através do governo do Maduro, não. É preciso ampliar a leitura das palavras, né? Supressão e controle dos outros poderes, como, por exemplo, executivo, legislativo e judiciário. A partir do momento que você tem grandes conglomerados que interferem no executivo, no legislativo e no judiciário, nós estamos diante de um outro modelo de ditadura financeira. Restrição na atuação da imprensa. Isso aqui você não precisa de calar jornais. Por exemplo, a Rede Globo detém um monopólio que foi dado pelos militares do controle das comunicações do Brasil. Mas antes da Globo, era os diários associados do Assis Chateaubriand. A imprensa brasileira sempre fez o papel de manter os interesses dos grandes grupos brasileiros. É por isso que não há nenhum interesse brasileiro em abrir a mídia brasileira à concorrência. Não tem interesse. Então a gente tem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. E o Diário em Minas Gerais. E, de uma forma muito bambembe, o Correio Brasiliense. Basicamente, a gente tem Estadão, Folha e Globo. Essa gente que manda no Brasil. Aconteceu agora, a CNN divulgou, né, um negócio absolutamente escandaloso, que foi uma entrevista do Tony Garcia, um empresário, denunciando a chamada Festa da Cueca. É um artefato nuclear em termos de entrevista, onde esse empresário delata o Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba e a Lava Jato, inclusive o TRF4. Tá bom? O negócio é tão sério, né, que uma entrevista dessa teria derrubado qualquer governo. Qualquer governo. O que é que aconteceu? Canais menores estão divulgando esta bomba. A Rede Globo não soltou uma nota. E o que é importante, quando a Globo não solta nota, o cara que está lá nos confins da Amazônia, ele não vê. Porque às vezes, eles além de tudo, eles têm o canal aberto e o canal fechado, que é o canal por assinatura. Globo News não chega na casa da grande população brasileira. É canal fechado. Você tem que assinar. O que chega na casa do brasileiro é o canal aberto. Então, quando eles colocam em canal fechado, que você tem que assinar, esse recurso que eles fazem é um recurso para dar divulgação, uma aparente divulgação, a um certo fato, mas ele não chega à população. Então, você tem várias formas de controle da modulação do noticiário. Né? Isso é uma restrição na atuação da imprensa. O Brasil é um dos países que tem a maior ditadura do mundo no que diz respeito à atuação da imprensa. E não parece que é uma ditadura. E, por fim, o quinto elemento aqui, que são as características gerais de ditadura, são a não permissão de eleições democráticas. Isso aqui é uma bobagem, tá certo? Porque você pode ter democracia, ou seja, você pode ter uma eleição. Né? O Putin é reeleito na Rússia há 200 mil anos. O Viktor Orbán está sendo reeleito na Hungria. O Erdogan é reeleito há não sei quantas décadas. O fato de você ter eleição significa absolutamente nada. A China tem eleição também. Cuba também tem eleição. Então, o fato de você não ter eleição ou ter eleição não configura que o regime é democrático ou ditadura. Tá? E é por isso que tem que ter muito cuidado, porque dessas cinco características gerais que você atribui a uma ditadura, é preciso fazer a leitura correta. Bom, basicamente, as ditaduras são configuradas como militares, que geralmente são ditaduras que vão optar pela esquerda ou pela direita, são socialistas, uma ditadura socialista é sempre uma ditadura de esquerda, e são ditaduras de extrema direita. Então, dentro dos modelos das ditaduras, nós temos ditaduras ao espectro à direita e à esquerda. Né? Então, o Brasil do Bolsonaro, que é um preposto militar, é um sujeito com uma ficha longa, corrida, de bandidagem e crimes desde o momento em que ele foi militar, é um criminoso que foi alçado à presidência da República, ele preparou o país para uma modalidade de ditadura militar financeira. Segundo o modelo que vinha sendo desenhado, pela doutrina de segurança nacional da década de 30. Como ele não ganhou a eleição, ele não conseguiu efetivar o projeto no seu todo. Mas eles aprovaram, eles mudaram várias coisas dentro do governo. Inclusive prepararam o país para um semipresidencialismo maluco, em que você fica na mão de um congresso sórdido, controlado por um sujeito criminoso, como Arthur Lira, não é? E esse Congresso Nacional, que trabalha a serviço do lobby nacional e internacional, via de regra, contra os interesses do Brasil. Além de tudo, isso a gente fez passar uma série de projetos de lei em que eles mudaram a estrutura do Estado. Eu falei muito sobre isso na altura. Eles desenharam e prepararam um Estado policial militar financeiro. Isso não foi desmontado. O Lula ganhou a eleição? Ganhou. Mas, evidentemente, que ele não vai conseguir desmontar esse projeto e o que foi implantado. E mais, para negociar, para ele governar, ele vai precisar negociar com essa mesma canalhada corrupta que implantou. E a elite política, a elite militar, a elite financeira, a elite jurídica brasileira, ela é de um grau de banditismo a toda prova. Porque eles têm como característica serem apátridas. É muito importante destacar essa diferenciação da elite brasileira, sabe por quê? Porque normalmente as elites dos seus países, Elas querem tornar o país delas, mesmo os ditadores, hein? Eles querem tornar o seu país respeitável. A elite brasileira ela tem essa característica de que ela está-se nas tintas para o Brasil. Ela só quer saber de tirar nacos de dinheiro do Brasil. Ela só fala no Brasil quando aquilo interessa a ela, enquanto retorno financeiro. Mas eles não têm projeto de poder para fazer do Brasil um grande país. É o oposto disso. Eles são entreguistas. Tá claro? Então, evidentemente, que o Lula vai precisar de negociar, o Lula ou qualquer indivíduo, com o que existe de mais mafioso dentro da elite política nacional. Enfim, voltando ao Maduro aqui e a questão da reserva energética. O Biden agora está levantando as sanções sobre a Venezuela, porque a Venezuela tem riquíssima em petróleo. Veja bem, o que Hugo Chávez fez, a Venezuela era um país magnífico. O Hugo Chávez e o chavismo, eles destruíram a Venezuela. Né? O Maduro é um idiota completo. Né? E agora, essa gente é sustentada, quem sustenta o governo? São os militares. É um governo militar. É preciso entender isso. A ditadura venezuelana é militar. Todas as ditaduras sangrentas que tiveram na América Latina e na América Central são militares. Aliás, nenhuma ditadura, seja a direita ou a esquerda, mantém-se no mundo sem o apoio das Forças Armadas. Porque é quem tem a força. Então, o governo americano agora está negociando com o governo da Venezuela, levantando as sanções. Todo governo internacional, fora do Brasil, negocia com ditaduras quando é interesse dos seus países. E qual é o interesse americano? O petróleo. Sem dúvida. O petróleo. Muito pouca gente sabe, a Venezuela pertencia à Colômbia. Né? O Equador. Existia um país chamado Gran Colômbia. Esse país foi dividido, fatiado, o canal do Panamá foi entregue, fizeram lambanças imensas. Apesar dessas lambanças imensas, a Venezuela, antes do Maduro e do Chávez, era um país magnífico, como Cuba. Então, é uma ditadura sangrenta, e que empobreceu a população. Agora, por trás dessa guerra da ditadura venezuelana, nós temos uma outra questão, que é a questão de ser um elemento contra o modelo eurocêntrico do mundo e americano. Tudo tem prós e contras na vida. Quando o indivíduo tem partido, quando ele toma um partido político, ele não consegue entender como é que a história se processa. É importante a gente não ter partido político para a gente tentar entender a história. Né? Bem, agora passando para a questão aqui de Lula e a corrupção militar. O Brasil tornou-se a grande miséria política brasileira, o Brasil tornou-se esse país que é um antro de corrupção generalizada, as digitais militares e financeiras e empresarial são a grande causa disso. Evidentemente que a gente tem um debacle civilizacional, isso é outra coisa, mas está ligado a esse processo. Agora, o rumo que a nação toma, ele é determinado, sim, pela elite que dirige ela. Então, quando a gente vê o grau de corrupção que tem o Brasil, você fala, mas de onde saiu isso? Você tem que olhar para quem tem dinheiro. E o que é que essa gente que tem dinheiro faz? Bom, eu quero aqui voltar quando esses militares, que sempre deram golpes de Estado, e quando eles deram um golpe de Estado em que eles ficaram 20 anos no poder, e só entregaram porque o Brasil ia explodir na mão deles, porque eles endividaram o país junto a 800 bancos internacionais, quando eles entregam o país de volta para os civis, explode aquela inflação do dia para a noite no colo do Sarney, de 2.000%. Não foi o governo do Sarney que criou aquilo ali. Foram os militares. Bem, o que que acontece? Eles entregam o poder a muito contragosto. Preparar o retorno. Pois bem, nessa preparação do retorno, eles agiram em duas frentes. Numa frente, botou o Lula para controlar as esquerdas remotamente, como falou claramente o Golbery do Couto Silva. O problema do Lula é que, de um determinado momento, o Lula, que era a criatura, revoltou-se contra o criador e resolveu fazer voo solo. Aí ele virou persona não grata. Não é? Bem, mas o projeto do PT seguia, sim, as digitais militares. Ao mesmo tempo que eles estavam gestando o Lula, eles estavam gestando o Bolsonaro. A atuação do Bolsonaro dentro do meio militar, como um sujeito de baixa patente cometendo crimes, sempre foi um expediente largamente utilizado pelas Forças Armadas. O José Murilo de Carvalho coloca isso muito bem nos livros dele. Os indivíduos de baixa patente utilizados para explodir bomba, fazer arruaça, fazer tudo quanto é coisa. A revolta do Forte, por exemplo, quando você pensa, quando você vê historicamente, as revoltas brasileiras sempre foram feitas por sargentos e tenentecos e coronelzinhos, sem eira nem beira. E aí eles abriam, aquilo era o abre-alas. São os peões do jogo de xadrez, sabe? Primeira linha de frente tem o peão vai e faz a baderna, depois entra os galardoados do Partido Militar e assume o poder. O Bolsonaro era um peãozinho. Eles prepararam esse peãozinho, um sujeito caracteristicamente sociopata e oligofrênico, com uma larga ficha corrida e de formação miliciana. Ora, milícia no Rio de Janeiro é crime. É crime. É o crime composto por militares, por policiais, por políticos e pelo sistema jurídico. É basicamente um processo de tomada de poder utilizando militares e policiais. Hoje, há muitas décadas, a milícia é muito mais perigosa do que o tráfico, porque o tráfico só trafica. O tráfico não é miliciano. É incrível o ponto a que chegou o Brasil. Você ter um sistema de poder paralelo pior do que o tráfico. São os milicianos. Muito bem, esse estafermo que foi presidente da República durante 4 anos é um miliciano. Ele e os filhos, todos eles. E às vezes mulheres metidas no mesmo esquema. É um bandido notório. Muito bem. Marcelo Pimentel, que é um coronel, ele compartilhou um texto na página dele no Facebook chamado Jornalismo Ruim. Eu vou ler o texto. Ele vem fazendo várias denúncias, ele e o Piero Leiner, sobre a atuação do Partido Militar e o que essa gente está fazendo para tomar o poder. E ninguém pense que porque o Bolsonaro saiu do esquema, não ganhou eleição, que essa gente desistiu. Aí aqui ele vai falar sobre uma situação muito curiosa. Porque há anos atrás eu havia falado sobre um vídeo do Bolsonaro que ninguém falava, postado no canal do próprio filho dele, o 03, né, o 02, aliás. Do Bolsonaro em 2014, fazendo campanha política na AMAN, dentro da AMAN, sendo chamado de líder pelos cadetes em peso. O Vilas Boas era o chefe naquela altura. a milicada vem focando no Bolsonaro desde a década, desde que o Lula era presidente. Eles estão cevando o sujeito. Bem, Bolsonaro era capitão há 5 anos quando foi para a reserva. Ninguém é consagrado capitão. Isso aqui ele está se referindo a uma consagração, a uma ilegalidade que o Exército fez há um tempo atrás com o Bolsonaro, e é preciso entender o gesto simbólico e o recado daquilo. A cerimônia de entrega do diploma em 2018 não precisa ser reconhecida pelo Exército. O Exército reconheceu. Tá? Ela simplesmente ocorreu e foi noticiada à época pelo próprio Exército. O atual comandante do Exército, o General Tomás, o comandante agora do governo do Lula, era chefe de gabinete do comandante do Exército que aparece na foto, o Vilas Boas. O comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais é general de divisão, General Afonso da Costa. Hoje, e pode ser promovido à quarta estrela em alguns meses, passando a integrar o alto comando. O diploma era de um título que se conferiu aos contundentes da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais a partir dos anos 90. Todos os oficiais que cursaram a ESAL nos anos 80, como Bolsonaro, só poderiam requerer o diploma, título de mestre em operações militares, depois dos anos 90. E somente os que quisessem, obviamente. A cerimônia foi no dia da conclusão do curso da ESAL em 2018. E o Partido Militar quis mostrar aos capitães e ao Exército que aquele ali era o cavalo de Troia do alto comando no governo militar, que estava sendo montado pelos próprios generais. Cavalo de Troia foi um termo que eu cunhei num hangout sobre o Bolsonaro, que eu dei essa designação ao Bolsonaro, que o Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT. Tá? E dito e feito, isso foi em 2016 que eu falei isso. E agora esse termo virou moda, né? Bem, então o Partido Militar quis mostrar que o Bolsonaro era o cavalo de Troia do alto comando, isso em 2018, que estava sendo montado pelos próprios generais. Houve fatos muito mais evidentes de vinculação da candidatura do capitão com o alto comando do Exército. Esse post é um post importante, porque o Pimentel está falando da preparação dos militares para lançar o Bolsonaro. Veja, militar não pode se meter na política, teoricamente. Os militares brasileiros, com a candidatura do Bolsonaro, eles conseguiram inúmeros feitos. Que abre, digamos, uma jurisprudência no Brasil. Eles entraram de sola dentro da política e falando abertamente e não foram punidos. Tá? Então, o que foi feito no governo deste bandido que saiu? O Brasil ainda vai pagar todos os patos para se livrar do que eu estou chamando de jurisprudência de atuação militar dentro da política. O governo do Lula não resolve o problema. Só resolveria se o Lula tivesse tutano, e não terá, e não interessa a ele, porque é o último governo da vida dele, né? Então ele quer sair bem na fita. O que eu acho que é um desserviço que o Lula presta ao Brasil, porque era exatamente esse o momento em que os caras urdiram, inclusive, um golpe físico, com destruição de Brasília, dos três poderes. A despeito da gente gostar de Brasília ou não, o que foi feito foi inédito na história nacional. E, de fato, o governo do Lula deveria ter botado toda essa gente em cana. Mas o Lula está pensando nesse momento mais na biografia dele do que propriamente no país. Porque se ele tivesse pensando como um grande estadista no país e não na biografia dele, ele teria agido de uma forma bem diferente. Eu sei que a conjuntura hoje é muito complexa, mas tinha meios e métodos para fazer isso. E essa gente tem que parar na cadeia. Né? O Brasil vai ter que chegar a um momento histórico em que ele vai ter que julgar os militares. Julgar os militares. Caso contrário, o Brasil não se desenvolve enquanto nação. Eu já falei isso por diversas vezes. Enquanto essa gente não for para o banco dos réus, não é tribunal militar, não, é tribunal civil. Como a Argentina fez, como o Chile fez, como o Uruguai fez, como qualquer lugar do mundo civilizado faz. Essa gente tem que parar de dar pitaco em política. A política é território civil. Se eles quiserem participar de política, eles larguem a farda e entrem dentro da política. Parte 2 aqui. Para a jornalista Natália Viana, dona da arroba agência pública e autora dessa matéria mal feita, o general Leal Pujol, que promoveu a militarização do governo com os generais na ativa, Leal Pujol foi, é um dos generais mais cretinos que eu já vi na vida. Enquanto o sujeito falava que os militares não participavam, todo militar na ativa para ir para o governo, ele tem que ter autorização do comandante do exército, que no caso era o Pujol. E esse mentiroso falava o tempo todo que os militares não participavam do governo. Participavam e estavam e eram quadros da ativa. 13 mil militares socados. Nem na época da ditadura militar se viu uma coisa como a que foi feita aqui. E um dos projetos que eles passaram diz o seguinte: o Brasil não vai, projeto de lei, o Brasil, quando tiver que contratar pessoas, ele não vai contratar civil. Ele vai dar prioridade para militares e para militares aposentados. Ele não vai mais contratar civil. Olha, o que foi feito nesse tempo todo, e a mídia em nenhum momento noticiava essas coisas. O arcabouço de crimes que esses fardados deixaram não tem precedente na história brasileira. Precedente. Eu estou falando a nível histórico. Não é só uma questão de política, é uma questão de história. Então, essa jornalista, a mídia tradicional brasileira, desses grandes jornais, eles têm vários jornalistas comprados. Vários. Todos eles são pagos para defender os interesses dessa elite apátrida. Então, de certa forma, é muito bom ter mídia alternativa, ter redes sociais. Porque é através dessa estrutura alternativa que a gente está tendo a oportunidade de ter acesso a outras coisas que não teria, porque não seria divulgado. Né? Então, esse Leal Pujol, ele promoveu a militarização da política com generais na ativa. Rego Barros, Ramos, Braga Neto, Pazuello. Né? O próprio Mourão, que hoje está no Senado, sendo um dos maiores responsáveis por vincular a imagem do Exército com a do governo. E aí esse Pujol, num determinado momento, diz que foi demitido por Bolsonaro, de sua turma da AMAN, porque ele era legalista. Então, o que, que esses jornalistas criaram? Eles jornalistas, esses jornalistas pagos, criaram a seguinte dicotomia. Há militares legalistas e há políticos. Né? Então, levando o leitor à construção da imagem de que Bolsonaro é um golpista e ele tirou um general legalista porque o Bolsonaro é que é o golpista. Bem, parte 3. Bolsonaro desligado do Exército. Isso não é somente uma imprecisão. É uma mentira. Bolsonaro não pediu desligamento do Exército. Ele passou a inatividade na forma da lei. Ele nunca deixou de ser do Exército. É claro que, para ele continuar dentro do Exército, teve uma maracutaia lá dentro, em que a própria condenação dele, ele tinha sido expulso. E a própria condenação foi anulada. Então, esse tipo de mau jornalismo, que faz o senso comum achar até hoje que militares são gente boa e que Bolsonaro foi expulso do Exército, ou não é militar, desde 1988, e que há duas alas no Exército, a maioria legalista e uma minoria golpista, é esse tipo de jornalismo que vem criando todos os problemas políticos para o Brasil. Todos os militares são legalistas. Tá? Todos querem promover a normalização, a naturalização e a institucionalização do personagem político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Esse é o papel do partido militar. Ele é um partido político. Nós não estamos lidando com uma mídia que comete erros bobos. Nós estamos lidando com uma mídia deformada, que mente para distorcer a percepção da opinião pública brasileira, condicionando essa percepção a falácias, né? Para que a elite militar, política, jurídica, financeira, maçônica, que toma conta do país, continue a cometer os desmandos e os crimes que elas cometem. Então, tudo, ou praticamente tudo, no que diz respeito ao tema militar, tratado pelos grandes jornais, é mentira e é desinformação. Tá? Então, a corrupção militar no Brasil, o Lula é um projeto militar. Eu nunca vi ninguém falar uma coisa dessa. Além de mim. Ele é um projeto militar que foi desenhado para controlar a esquerda. Ora, se os militares brasileiros são de direita, por que que eles querem controlar a esquerda? Qual é a definição de esquerda hoje no mundo moderno? Qual é a definição de direita hoje no mundo moderno? Essas definições não existem mais desde a década de 60. Antes da milicada, está o golpe de 64. Esses conceitos já tinham sido abolidos, extintos. Então, o Brasil lida com um atraso conceitual imenso, de décadas. Agora, a população não tem acesso a isso porque a grande população não tem internet, por exemplo. Ou se tem internet, é internet celular, né? Que não te permite fazer pesquisas acuradas e cada vez mais notícias extremamente rápidas. O Brasil é um dos países que tem o maior número de aparelho telefônico por habitante do mundo. Mas que tipo de comunicação é essa que chega? Então, o grande problema histórico do debacle nacional é a corrupção militar. O Lula começa a sua carreira política como um projeto militar. Depois ele se desvincula. E é por isso que eles meteram ele dentro da cadeia. E é por isso que eles caçaram a Dilma Rousseff. Porque o PT tentou, sob a presidência, porque é o Lula que manda no PT, até hoje. O Lula tentou fazer voo solo. Tá? Agora, não estou defendendo o Lula aqui de jeito nenhum, hein? O PT tem uma sequência de erros conceituais ainda, que é uma coisa assim louca. E o PT destruiu a esquerda brasileira como um todo. E a esquerda brasileira, por uma coisa assim muito diferente, né? Ela nunca combateu os militares. Até a esquerda brasileira, esquerda raiz, do Prestes, foi uma esquerda estranha. Porque ela sempre apoiou os militares. Então, o Brasil é um país que não é um país fácil de você estudar, historicamente falando. Se você não souber os conceitos, realmente, e como é que funciona no resto do mundo, quando você vai pegar aquilo ali e transplantar para a história brasileira, a pessoa leva um susto, se ela levar essa tarefa a sério. Né? Então, finalizando, a corrupção militar brasileira é uma das coisas mais sérias que existem porque essa a nível político e enquanto estrutura de Estado. Porque os militares têm um projeto de poder pessoal. Eles querem comandar a nação. E tudo que essa gente do partido militar não é, é ética. Eles são, talvez, os maiores corruptos e corruptores, enquanto elite, que já existiu e que se perpetua ano após ano, década após década, financiado pelo governo brasileiro. O Brasil não tem solução enquanto país, enquanto os militares não forem parar na cadeia. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.